Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou.
Rafael e Pedro observam a vida na grimpa do Morro de Mangueira. Lá do alto é possível ver as águas da Baía de Guanabara. A chuva passageira não deixou manchas no horizonte. O dia claro enfeita a paisagem celeste com o mais belo matiz. A luz do sol atravessa as gotas d'água suspensas no ar e a parábola do arco-íris surge com as sete cores em frequências diversas. O espetáculo reflete a alma cândida e pura da natureza e os dois amigos dialogam sobre a paixão que os uniu, a música. Nas comunidades pobres, poucos conhecem a experiência das viagens internacionais. Não há dinheiro para ir à Capela Sistina ou contemplar de pertinho a bela Notre Dame. Com o intuito de manter acesa a luz do olhar, as pessoas costumam erguer um santuário no peito para não enxergar a vida em preto e branco nos dias ensolarados.
Eu não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro.
Os nossos personagens são meninos e foram chamados à vida pelo Brasil cultural. Carregam na bagagem lutas, estudos e devoção à arte. Na escola, a professora de literatura pediu um trabalho para a próxima aula. Os alunos devem escolher um artista brasileiro para homenagear. Parece que entre a dupla não há qualquer dúvida. A opção está feita. Rafael pega o violão e solta a voz. O morro ouve Cartola.
Sorrir, eu pretendo levar a vida. Vou chorando, eu vi a mocidade perdida.
Na primeira década do século XX, o Brasil vivia a República do Café com Leite. O país era governado pelo mineiro Afonso Pena e o Rio de Janeiro experimentava os efeitos da Belle Époque. A capital federal havia mudado a roupagem arquitetônica e reproduzia na atual Avenida Rio Branco o estilo dos boulevards de Paris. O prefeito Francisco Pereira Passos já tinha comandado a demolição dos cortiços. No lugar das velhas moradias, surgiam prédios modernos. A cidade ostentava as telas de cinema. Na extensão das vias públicas, circulavam automóveis importados. E o bonde elétrico percorria o bairro de Copacabana. No tempo dessa onda progressista, nascia no bairro do Catete, Angenor de Oliveira, no dia 11 de outubro de 1908.
Deixe-me ir. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Aos 11 anos de idade, o menino saiu de Laranjeiras e foi morar na zona norte da cidade maravilhosa. Com o processo de transformação do cenário urbano, as pessoas mais pobres perdiam o lugar no asfalto. Na metrópole das praias e lagoas, o povo era convidado a peregrinar em direção ao alto, talvez para ficar mais pertinho do céu. Nesse mundo de opções, uma família em especial escolheu o Morro da Mangueira. Na juventude, o filho mais velho de Sebastião de Oliveira e Dona Aida Gomes exerceu a profissão de pedreiro. Para proteger os cabelos das gotas de cimento, o rapaz usava um chapéu de copa arredondada e aba curva. O adorno rendeu a ele o apelido que traduz com singeleza a classe de um menestrel, Cartola. O Brasil ganhava um poeta lírico que trazia sobre a cabeça a lâmpada invisível dos gênios.
Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim.
Em 1928, Cartola fundou, ao lado de amigos, a Estação Primeira de Mangueira. Por sugestão do idealista, a agremiação recebeu o manto verde e rosa. E com essas cores, venceu o primeiro campeonato de escolas de samba da história. A Marquês de Sapucaí só viria a surgir 51 anos depois. Em 1933, o desfile promovido pelo jornal O Globo acontecia na Praça 11. A apresentação foi assistida à época por quase 40 mil espectadores. Cartola não teve aulas de música, mas dedilhava como poucos as cordas do cavaquinho e do violão. Em meio à cultura popular, o mestre desenvolveu a sofisticação de um artista erudito. Na tentativa de compreender um gênio, precisamos recorrer a outro, do mesmo naipe. Na métrica de um soneto, Olavo Bilac escreveu, deste modo, a respeito da música brasileira. Tens, às vezes, o fogo soberano do amor. Encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Sem dúvidas, temos versos interpretando outros versos que ainda não tinham sido criados. Bilac faleceu nos idos de 1918. Cartola gravou O Mundo é um Moinho em 1976. Parece que, a serviço da beleza, a arte percorre caminhos desconhecidos e faz comunicações fora do espaço-tempo.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo como irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é.
Talvez alguém pergunte um dia, como de uma nesga de papel qualquer palavra se convertia nas flores do menestrel. Alguns poderiam dizer, ele tinha a alma de poeta. E não tem como discordar desses observadores. Há talentos que nem mil anos de investigação seriam capazes de explicar. Mas, além da habilidade natural, o mensageiro da harmonia buscava refinamento em poetas luso-brasileiros. O crítico musical e jornalista Tarik Souza nos revela que a leitura fazia parte dos hábitos do sambista.
Fiz duas entrevistas com o Cartola, uma na Mangueira, que eu subi a pé naquela época que era possível fazer isso, e outra em Jacarepaguá, que ele se mudou por causa do assédio na casa dele. Quando ele ficou muito famoso, a casa dele não tinha mais tranquilidade, então ele mudou para Jacarepaguá. E eu fiquei muito impressionado nessas entrevistas, que o Cartola lia e citava Castro Alves, Antero de Quental, quer dizer, ele era um aficionado da poesia brasileira, da chamada poesia culta brasileira, de botequim. A nossa filosofia foi feita em botequins.
Certa vez, o escritor brasileiro Rubem Alves trouxe esta sentença de sofisticada profundidade pedagógica. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Ler é voar. Em 2023, o governo federal lançou o programa Compromisso Cantinho da Leitura. A coordenadora de alfabetização do Ministério da Educação, MEC, Poliana Lopes, fala sobre o projeto.
busca levar espaços de leitura direto para as salas de aula. Queremos que as crianças tenham mais contato com os livros, ali no dia a dia mesmo, no ambiente onde elas já estão aprendendo. Mais do que só ler, é sobre criar momentos de interação entre elas e os livros. E aos poucos, isso vai ajudando a construir a autonomia delas na leitura. O objetivo final é esse, que elas desenvolvam o hábito de ler e, mais importante ainda, sintam prazer nisso.
Na Grécia Antiga, Aristóteles afirmou que a arte imita a vida. Quando olhamos a biografia de Cartola, vemos as brigas com o pai e as marcas da depressão, além das presenças do cigarro e do álcool. O cantor ainda ficou viúvo no primeiro casamento. A experiência dolorosa encontrou repercussão nos acordes de cada música. Marcado por cicatrizes, o artista recusou as transformações no cenário do samba. O compositor não teve filhos. As canções eram a continuidade dele no mundo. Existia um cuidado quase paternal com as obras.
Samba enredo de escola de samba não é mais para Cartola, não. Samba enredo de escola de samba é para esses meninos novos de hoje que gostam de fazer lalala, lelelê, lololô. Desculpa, mas você procura num samba meu, algum samba que tenha negócio de lalala, lelelê, lololô. Se você tiver algum que tenha isso, você vou te dar um prêmio. Não faço essas coisas, não gosto. Não acho que isso seja letra. Eu não sei, é uma coisa que não está dentro de mim. Ou é um samba ou é jogo. Esse negócio de lalá, 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 isso é em jogo que se vê essa coisa. Hein?
No livro A República, Platão escreveu que a música é o principal instrumento da educação, porque o ritmo e a harmonia penetram profundamente na alma. Cartola gravou o primeiro disco da carreira aos 66 anos, em 1974. O tempo de visibilidade da figura pública foi curto. O cantor faleceu aos 72 anos, no dia 30 de novembro de 1980. De mãos dadas com o pensamento platônico, o Brasil cultural reserva um espaço para imaginar um homem magro, elegante e de óculos escuros. E de repente, alguém pede no meio do povo, em pleno espetáculo, cante aquela música, aquela, você sabe qual é. Um silêncio invade o recinto. Segundos depois, uma voz domina o público.
Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio GOV. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Queixo minhas rosas, e bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah.